Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos ouvintes e fãs de futebol. Sexta-feira você já sabe, é certo, tem pontapé inicial. Fim de semana chegando, você não pode sextar, não pode sabadar, sem ouvir o que está rolando com os quatro grandes clubes do Rio. Eu sou o Carlos Azevedo, vou ser o host do programa de hoje. Às sextas-feiras eu sempre estou por aqui. Mas antes de apresentar meus companheiros que vão estar nesse programa brilhante, vou falar para os nossos ouvintes seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, audioativo.eco, e também no nosso site lá, www.audioativo.com. Lá tem os nossos outros programas, tem o Tie Break, que é programa voltado para o vôlei, tem o Cinco Paradas, que é sobre futebol europeu, inclusive saiu o sorteio da Liga dos Campeões, então semana que vem no podcast vai ter tudo lá, Cinco Paradas. Hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o meu grande amigo Igor. Fala, Igor.
Fala, nossos ouvintes. E aí, José, e aí, Carlos, é um prazer estar aqui novamente. Vamos ver como é que vai ser esse final de semana aí. Teve sorteio da Copa do Brasil, final de semana de clássico carioca pelo Brasileirão. E um prazer estar aqui novamente, e vamos que vamos.
Não estou só com o Igor, estou também com o meu grande amigo Zé Mário. Fala aí, Zé, como é que tá?
Fala, Carlos, fala, Igor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todos os ouvintes da Audioativo. É um prazer estar aqui em mais um pontapé inicial. Sextou com a gente mais uma vez. E é isso, vamos falar tudo o que aconteceu durante a semana e tudo que pode acontecer durante o final de semana das equipes carioca.
É isso aí, Zé. Então vamos deixar de enrolar? Então vamos falar do Botafogo. Pois é, rapaz, o Botafogo perdeu. O time que só empata agora fez algo diferente, hein? Perdeu. O Bahia saiu vitorioso com o gol do Elber e do Gilberto. O Gilberto não marcava 13 jogos e tinha que marcar logo contra o Fogão. Pois é. O Bahia tá com 12 pontos na 16ª colocação, deixou o Z4 e o Botafogo, rapaz, tá com 11 pontos em penúltimo. Igor, conta pra gente o que aconteceu no jogo, cara.
Então, mais uma péssima partida do Botafogo. Mas essa realmente foi péssima partida, foi uma das piores partidas do Botafogo sob o comando do Autuori, porque nos outros jogos vinha não fazendo partidas brilhantes, mas vinha conseguindo ameaçar o adversário, vinha conseguindo chegar, encontrava espaço, criava algumas jogadas. Mas nessa partida, tanto no primeiro tempo quanto no início do segundo, o Botafogo não conseguiu criar nada, foi completamente dominado pelo Bahia. Desde ali, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, apenas o Bahia jogou. Péssimas partidas individuais do Botafogo, o Kevin, o Foster jogou muito mal, na frente o Pedro Raul não conseguiu render, o Bruno Nazário não conseguiu criar, o Calu de novo aparecendo muito mal, tanto que alguns jogadores já foram substituídos logo no intervalo, tanto o Kevin quanto o Calu saíram no intervalo, então o Autuori agora bastante pressionado, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Botafogo não conseguiu render, foi completamente dominado pelo Bahia. Em casa era um confronto direto na briga ali contra o Z4 e o Bahia acabou vencendo. São pontos que o Botafogo vai deixando pelo caminho que podem fazer muita falta lá na frente numa briga contra o rebaixamento, contra adversários diretos, né? Então, bastante preocupante a situação do Botafogo no momento.
Pois é, rapaz, o Hugo falou aí que o Autuori estava com a pressão danada. E o Autuori caiu hoje, a gente estava até adiando a gravação do programa de hoje, a gente está gravando na quinta-feira, adiando porque ele estava balançando bastante no cargo. E ele caiu, rapaz. Eu acabei vendo ontem à noite nas redes sociais, no Twitter, Facebook, tinha uma pressão grande da torcida querendo a queda dele. E quem deve assumir o comando do Botafogo é o Bruno Lazzaroni. É um interino, né, que trabalha lá no clube, que já assumiu o clube em outra oportunidade. Mas, no meu ponto de vista, é uma incógnita, eu acho que a gente não consegue falar muito sobre o trabalho dele. Mas e aí, vocês acreditam que é o momento certo para uma aposta? O Botafogo está em penúltimo lugar, mas está classificado para a Copa do Brasil. O que vocês acham? Fala aí, Zé.
Então, Carlos, eu vou assinar embaixo do que você falou. O Autuori, realmente, ele vinha balançando muito. Ele foi desligado da função de treinador de futebol e provavelmente vai ser convidado a ser gestor técnico, porque ele tem uma boa relação com a diretoria do Botafogo, com o processo de SA, muito provavelmente ele pode passar a ocupar esse cargo. E eu acho que sobre o Bruno Lazzaroni, eu concordo com você. É uma incógnita, só dirigiu a equipe uma partida, se não me engano. Não temos uma noção de como é o estilo de jogo dele, se é um treinador mais ofensivo, mais defensivo, mais retranqueiro, né, no linguajar popular. Só que eu acredito que o Botafogo, por justamente estar nesse processo de SA, de criar uma SA, tem que pensar em algo a longo prazo. É, vamos falar sobre isso daí. O Botafogo, quando se tornar uma SA de fato, vai acontecer com o Botafogo o que aconteceu com o Flamengo. Gestores profissionais vão assumir o clube para ajudar a pagar dívida, fazer o clube ter uma boa gestão financeira, vai pagar suas dívidas, vai entrar nos trilhos. Então, acredito que o Botafogo tem que fazer o futebol alinhado com a sua gestão. Por isso, tem que contratar um treinador já pensando a longo prazo. E até por isso, eu acho que esse foi o erro do Flamengo, que demorou a colher os frutos, querendo ou não, porque teve uma gestão de futebol totalmente nefasta, podemos até falar assim. E o Botafogo tem que, na minha opinião, precisa de um treinador pensando a longo prazo. Qual seria o meu nome? Bom, hoje no mercado brasileiro não vejo nenhum capaz de assumir o Botafogo nesse processo a longo prazo. O pessoal já até falou, se o Diniz cair ou o Thiago Nunes. Porém, o Thiago Nunes é um nome muito caro. Se não me engano, ele recebia um salário muito alto no Corinthians, cerca de 800 mil, que está totalmente fora de cogitação do Botafogo, de qualquer clube que pensa em se reestruturar. Pensando nisso, eu acho que o meu nome ideal para o Botafogo, de quem está livre hoje, poderia assumir esse processo de longo prazo, seria o Gabriel Heinze, o argentino ex-treinador do Vélez. Já se mostrou ser um excelente treinador, tem potencial para melhorar ainda. E seria mais ou menos fazer o que o River Plate fez com o Gallardo. É um treinador que está lá há uns 4, 5 anos e hoje, sem dúvida alguma, é um dos melhores da América do Sul.
Exatamente, eu vi alguns torcedores também falando sobre técnicos portugueses, alguns técnicos europeus, né? Estrangeiros, está muito na moda aí essa safra de técnicos portugueses. Mas é aquilo, a gente não tem muita noção de trabalho, são apostas, são treinadores que vão chegar sem conhecer o elenco, sem conhecer o futebol brasileiro. Então teria que ser continuaria sendo uma aposta você trazer técnicos estrangeiros, mas eu acho que na atual situação do Botafogo tem que apostar, tem que correr riscos, porque ano passado foi assim com o Barroca, não deu certo, aí troca, aí volta o Valentim, aí entra o Valentim, sai, volta o Autori. Então é sempre um ciclo vicioso de treinador voltando, aí bota alguém que já tá dentro do clube, coloca um auxiliar ou um treinador da base, aí começa ali até que bem e tal, não dá certo, não aguenta pressão por ser muito inexperiente, não tem esse controle de vestiário, troca por outro, aí vem outro treinador, também não dá certo, fica sempre trocando e nunca tem um projeto realmente pro clube do Botafogo. É sempre pensando em momento, temos que pontuar para não cair, temos que pontuar para conseguir manter o trabalho. Então a gente não sabe quando vai chegar esse A, em que processo ele está. Então acho que realmente eu concordo com o que o José falou. Tem que ter um treinador que vá assumir um projeto para o Botafogo, que tenha ideias para daqui a uma, duas temporadas. Assim como o Del Valle fez, né? Saiu de um time totalmente inexpressivo nacionalmente para final de Libertadores, campeão da Sul-Americana. Então é um projeto que tem que ser aos poucos e não adianta ficar tentando pular etapas e sempre apostando em treinadores que não vai surgir nenhum milagre desse jeito.
Pois é. Aí palavras contundentes dos nossos comentaristas. Cara, eu acredito também que não dá. Que o Botafogo tá numa corda bamba porque tá numa temporada atípica, né? A gente tem muitos jogos em muito pouco tempo. Então eu acho que o Botafogo precisa resolver rápido esse problema. Mas o Botafogo também está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Vai pegar o Cuiabá, o primeiro colocado da Série B. No meu ponto de vista, é uma pedreira enorme para o Botafogo. E aí, Zé, o que você acha aí do time do Cuiabá?
Como você falou, o Botafogo pode considerar que pegou uma pedreira. Principalmente o Botafogo do Autuori. O Botafogo do Bruno Lazzaroni vai ter que ver se realmente se vai jogar tão mal como jogava o Botafogo do Autuori, pelo menos nessas últimas duas partidas. Mas sobre o Cuiabá, eu vou fazer uma revelação aqui. Eu nasci em Cuiabá, sou cuiabano com muito orgulho. E o Cuiabá vem sim numa crescente, é o primeiro colocado da Série B. O seu treinador é conhecido como o rei do acesso. Ele já subiu da D para C, da C para B e da B para A. E pode agora ser o primeiro treinador de uma equipe mato-grossense na Série A, porque nenhum clube da história de Mato Grosso conseguiu o acesso à Série A. Então, o Cuiabá está nesse momento histórico, de ser um clube mato-grossense em ascensão. E, sem dúvida alguma, se eliminar o Botafogo nas oitavas de finais e avançar às quartas, vai fazer mais história ainda do que já está fazendo.
É, como o José trouxe, o Cuiabá é uma equipe bem treinada pelo Marcelo Chamusca, que é líder da Série B. Inclusive, as duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil no ano passado. O Botafogo venceu por 3-0, mas é um momento totalmente diferente. O Cuiabá, inclusive, atualmente vem jogando mais bola do que o Botafogo, então tem jogadores bastante interessantes, alguns que inclusive chegaram a ser cogitados em um time grande da Série A, como por exemplo o meia Rafael Gava, tem o atacante Elton, que saiu do Sport e foi para o Cuiabá, agora o centroavante, tem o Maxwell, que foi destaque há umas temporadas atrás no Campeonato Carioca jogando pelo Resende, é o artilheiro da equipe na Série B. Tem o Felipe Ferreira, que há pouco tempo também estava no Vasco, ex-meia da Ferroviária. Então tem nomes interessantes, nomes experientes. Como você falou, é um time que perdeu apenas uma partida na Série B. Então o Botafogo, olhando o sorteio, assim, parece que se deu bem pelos nomes, né? Por não ser um time grande. Mas se for olhar futebol jogado, vai ser um confronto bastante difícil para o Botafogo.
Só deixa eu trazer mais uma curiosidade sobre a equipe do Cuiabá. O time foi fundado em 2001, em dezembro de 2001, e um dos fundadores foi o ex-atacante Gaúcho, que atuou pelo Flamengo em 87, se eu não me engano. Então, o Cuiabá tem, sim, aí suas raízes ligadas ao Rio de Janeiro, mesmo que seja através do seu fundador, que infelizmente acabou falecendo em 2016, o ex-atacante Gaúcho.
É, rapaz, em dezembro de 2001, Cuiabá foi fundado, pois é. Só lembrando que o treinador, o Bruno Lazzaroni, vai ter um tempinho para treinar o time do Botafogo até essa partida. A partida vai ser no final do mês de outubro, na semana do dia 28, na semana do dia 4 de novembro. Então ele vai ter um tempinho aí para ajeitar esse time. O Botafogo enfrenta nesse domingo no Nilton Santos o Fusão. Então chegou a hora de falar do Tricolor das Laranjeiras. Tricolor, rapaz, vai pegar o Botafogo, né? Como eu disse anteriormente, o Fluminense está em sétimo lugar com 17 pontos e vem de uma goleada em cima do Coxa, do Curitiba, por 4-0. Mas, infelizmente, o time do Fluminense é mais um time com surto de Covid. Não é isso, Zé?
Exatamente, Carlos. O Fluminense teve 10 jogadores confirmados com Covid-19. São eles, os 9 contaminados anteriormente ao jogo do contra o Curitiba. Eram o Luiz Henrique, o Marcos Paulo, o Lucas Claro, o André, o Miguel, o Calegari, o Martinelli, o Luan Freitas e o Nascimento. E após a partida teve a confirmação do Ganso, que até fez um gol no 4-0. E evidentemente é muito ruim todos esses casos. É lamentável que a CBF mantenha os jogos, fala que tem um protocolo seguro e tal. A gente viu que não é tão seguro assim. E o Nino até criticou o jovem volante Nino, criticou o protocolo, falou que não tem como você estar seguro de um vírus no meio de uma pandemia. Eu concordo totalmente com ele. Da mesma maneira que eu era a favor do adiamento da partida entre Flamengo e Palmeiras, do adiamento da partida entre Goiás e São Paulo, eu também era a favor do adiamento da partida entre Fluminense e Curitiba, e também sou a favor de um possível adiamento entre Fluminense e Botafogo, que nem vai chegar a ser cogitado, a verdade é essa. Mas não deveria ter jogo, não só pela defasagem técnica que tem, mas também ao risco que o Fluminense pode oferecer ao Botafogo, pelos seus jogadores estarem contaminados. E evidentemente a equipe perde muito tecnicamente, o Calegari vinha uma ótima fase, perde também o Lucas Claro, que vinha muito bem na zaga, o Ganso também, que vinha entrando bem nas partidas, vinha cadenciando o jogo ali no meio campo também, contaminado. E a equipe do Tricolor teve mais uma baixa na última partida contra o Curitiba. O Elton Silva sentiu a coxa, foi substituído e foi constatada uma lesão. Ele vai ser substituído pelo Fernando Pacheco, que, ao meu ver, tem as mesmas características. É um atacante veloz, de drible. Porém, eu acredito que o Elton Silva é superior ao Fernando Pacheco. Tem mais técnica, tem mais habilidade. Então, o nível do Fluminense pode cair ainda mais com o Fernando Pacheco. E agora chega a 11 desfalques para o clássico de domingo no Nilton Santos.
Bom, é isso. Nós aqui da Audioativo desejamos uma boa recuperação a todos os jogadores e a todos os brasileiros que estão passando por esse momento, né? E a gente espera que o Brasil saia logo dessa. E o Fluminense também anunciou a contratação do atacante Luca, ex-internacional, né? Rapaz, foi treinado pelo Odaí. Não é isso mesmo, Igor? Você gostou dessa contratação, cara?
Eu acho um nome interessante, se tratando de elenco pro time do Fluminense, mas parece que a torcida tricolor não ficou muito satisfeita com a contratação do Luca. É, já foi envolvida em polêmicas aí, falando que não queria jogar no Fluminense há uns anos atrás. Mas em questão de elenco, assim, não é um jogador que chega para ser titular, na minha opinião. Não vai chegar tomando conta da posição. Não é esse primor técnico que teve as grandes fases dele, tanto na Ponte Preta quanto no Corinthians. Mas é um jogador que pode agregar, assim, ao elenco do Fluminense. O Fluminense que sofre uma defasagem ali, tanto nas pontas quanto no setor ofensivo, né, em geral. Não consegue achar um substituto pro Evanilson. O Fred não consegue render, o Marcos Paulo não sabe se joga na ponta, se joga mais por dentro. Então acaba que o Fluminense sofre uma defasagem técnica ali no setor ofensivo, não consegue achar as posições. O Luca pode ser um nome interessante para compor elenco, mas não acho que é um jogador que venha para resolver os problemas do Fluminense, que vai ser aquele goleador que foi na Ponte Preta, que foi no Corinthians, um jogador já com mais idade. Então é um bom nome, o Odaí confia nele. Deve agregar ao elenco, mas não para resolver todos os problemas ofensivos do Fluminense.
É, e só avisando aos torcedores que o Lucas só pode jogar a partir do dia 13 de outubro. Então, pro confronto do Botafogo, ele tá fora. Só pode a partir do dia 13 de outubro. Nesse fim de semana, às 11 horas, como eu disse anteriormente, temos Botafogo e Fluminense, um dos maiores clássicos do Brasil. Zé, o que, que você espera para esse jogo?
Olha, Carlos, ao meu ver, esse é um clássico com bastante dúvidas do que esperar. É, o Botafogo vem numa fase, porém tem a troca de comando. A gente sabe que quando troca treinador, geralmente o elenco dá uma motivada a mais, dá um gás a mais. E o Bruno Lazzaroni, querendo ou não, já conhece o elenco. É, não vai ser um completo desconhecido, uma cara nova ali no comando da equipe. E o Fluminense vem numa fase boa, porém com todos esses desfalques aí que a gente já falou, por causa da Covid, também da lesão do Elton Silva. E o Elton Silva, eu esqueci de falar, teve boas participações, teve uma assistência para o Michel Araújo na última partida, fez um gol para a derrota no Goiás, para a derrota para o São Paulo, perdão. Então, sinceramente, vai ser um jogo... E a gente não pode esquecer que o jogo vai ser 11 horas, então tem aquela queda no ritmo que já acontece nos jogos às 11, que eu também sou contra, acho que é um horário totalmente... É um horário feito por quem não está no campo, por quem não leva em consideração fatores... científicos, talvez, podemos falar assim. Então, realmente, eu acho que vai ser... Aquele jogo vai terminar empatado em 1-1.
É uma partida que acaba que vai fazer muito mais diferença a parte física, como o José trouxe, e eu acho que prejudica mais o Botafogo por ter jogado essa quarta-feira. O Fluminense teve a semana inteira, né, livre para poder treinar, para descansar seus jogadores, apesar dos desfalques. E o Botafogo, como você falou, numa troca de técnico, que acaba os jogadores dando um gás a mais, dando aquela corrida a mais. Poucas condições para o Botafogo impor essa parte física, vai prejudicar o futebol da equipe alvinegra, ainda mais que os jogadores vêm sentindo demais. O Calu sentiu demais a parte física, o Bruno Nazário é desfalque, teve uma lesão na partida de ontem, o Babi ontem ficou no banco para poder ser poupado, né? Então eu acho que a parte física do jogo de 11 horas vai prejudicar demais o Botafogo. O Fluminense vem de uma goleada, vem com confiança, apesar do Odaí, né, há uma semana atrás ter balançado no carro, agora já é tudo maravilhoso, enfim, futebol brasileiro é isso. Então acho que, como você falou, vai ser um jogo de baixo nível técnico e eu ainda aposto no 0-0.
É, rapaz, se você for levar em conta o calor que tá fazendo no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã tá tipo 95 graus, então desejo toda a sorte aos jogadores do Fluminense e os torcedores do Botafogo. Mas agora chegou a hora de falar do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É, rapaz, o Flamengo ontem tomou suquinho del Valle espremido pela mão, cara. Depois de tomar 5 do gigante Independente del Valle, o Flamengo ontem goleou de 4-0 o time no Maracanã. Mais uma vez eu vou deixar aqui o destaque pro goleiro Neneca, o Hugo. Mano, que esse goleiro pega, o que esse menino joga, é um absurdo. E a torcida do Flamengo, né? Como sempre, a goleada dessa animou os torcedores, e já estão chamando o Jorge Guerreiro de Andrade Catalão, fazendo a referência ao técnico campeão brasileiro de 2009, que era auxiliar e acabou virando técnico na reta final do brasileiro e levantando a taça. Mas, ô Zé, conta aí o que só você viu, mas quero que você me responda. Craque o Flamengo faz em casa?
Esse lema aí do craque o Flamengo faz em casa é óbvio isso daí. O Flamengo, se a gente for ver, nunca ganhou nada sem a base. Até ano passado era um ano que talvez menos usou a base em algum título, mas tinha o Renier ali, tinha o Lincoln também. Ele sempre entrando em partidas e colaborando para o bom desempenho da equipe. Mas vamos falar da partida de ontem. Carlos, como você falou, o Hugo Souza, foi muito bem na partida. É um goleiro realmente muito promissor, tem 21 anos. E eu não entendia por que ele não ganhava mais chances. Sinceramente, ele, ao meu ver, quando o César e o Diego Alves pegaram o Covid-19, eu acho que o Neneca já tinha que ter entrado no lugar do Gabriel Batista. O Neneca sempre foi tratado como uma joia na base do Flamengo. E agora está mostrando porque ele tem essa capacidade de ser um bom goleiro. E já tem muitas comparações até com o Júlio César. Mas sobre o Neneca, é um excelente goleiro, claro, tem uma excelente elasticidade para agarrar a bola. A única coisa que, ao meu ver, ele tem que evoluir ainda muito e talvez tenha pesado um pouco no Gabriel Batista assumir o seu lugar lá atrás, eu acho que o Hugo Souza, o Neneca, tem que melhorar a sua saída de bola com os pés. Em algumas jogadas ele deu alguns chutões, a bola foi para a lateral, mas nada que seja preocupante, porque ele é um excelente goleiro, tem toda a técnica que um goleiro precisa mesmo, é um paredão e a torcida rubro-negra já se animou. Agora vamos falar dos jogadores da defesa. Bom, Mateuzinho, um excelente lateral, veio do Londrina para a base do Flamengo, está se mostrando ter um grande potencial, deu assistência para o gol do Lincoln e acabou sendo substituído no segundo tempo, porque veio de Covid, estava desgastado já. Acabou sendo substituído pelo Isla, que foi convocado para a seleção chilena. E o Isla se junta a Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta. Mas ele se junta a esses outros três jogadores e vão desfalcar o Flamengo nos jogos contra Sport, Vasco e Goiás. Passando para outro lateral, temos o Ramon. Mais uma vez, muito bem. No terceiro gol do Bruno Henrique, que foi de rebote, o Ramon que cruzou a bola para o Arrascaeta, que perdeu um gol até incrível, eu diria. Mas o Ramon, muito seguro na defesa, muito bem no ataque. E na minha opinião já pode ser o lateral reserva, já pode ser o reserva direto do Felipe Luiz. Na minha opinião ele já é superior ao René, tem tudo para... não superior ao René, mas tem tudo para evoluir. E não pode perder espaço no elenco para o René, que ao meu ver é um lateral muito limitado. Bom, a dupla de zaga ontem foi formada por Gabriel Noga e o Natan. Dois zagueiros mais uma vez muito seguros, muito bem tecnicamente. Fizeram uma boa base, podemos falar assim. Porém, a gente tem que ter uma ressalva com os zagueiros, porque eles ainda não foram treinados quando a linha de defesa está alta. Sempre jogaram com a linha com uma marcação média para baixo. Então, a linha de defesa principalmente não se avançava. Então, tem que ter uma ressalva com eles, mas tecnicamente foram impecáveis ontem. Bom, indo para o meio campo, temos Gerson e Thiago Maia. Mais uma vez, a dupla de volante foi muito bem na partida, muito segura. Inclusive, no segundo gol, do Pedro, que o Gabigol recebe a bola. O lançamento pro Gabigol foi feito pelo Thiago Maia, uma bola linda, perfeito também. Temos o Arrascaeta, que na minha opinião foi um deboche ontem, craque de bola. Vou até criar uma polêmica aqui, melhor jogador brasileiro, melhor jogador em atividade no Brasil, brasileiro não, porque ele é uruguaio. E agora temos o trio de ataque, começando pelo Lincoln. Bom, ele postou esses dias no Instagram, se eu não me engano, que ele tinha muitas bocas a calar e com certeza calou muitas bocas ontem. O Lincoln já foi muito criticado pela torcida e já foi até motivo de piada entre dirigentes, uma declaração totalmente infeliz do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que criticou o gol perdido do Lincoln no Mundial. Inclusive eu não culpo o Lincoln naquele lance, eu acho que o passe do Vitinho para ele foi um passe muito forte à meia altura, também não culpo o Vitinho, mas não era para tudo isso, aquele lance do Lincoln, para toda aquela crítica totalmente exacerbada da torcida do Flamengo. O Lincoln fez o primeiro gol, numa falha do goleiro, ao meu ver, mas o Lincoln também atuou muito bem ele fez belos passes verticais e pode ter se encontrado ali na posição jogando mais aberto. Ele se mostrou muito mais móvel do que um atacante fixo, que era o que muitas pessoas tinham Muitas pessoas imaginavam que o Lincoln seria um atacante muito fixo, porém ele se mostrou bastante móvel. E sobre Gabigol e Pedro, os dois mais uma vez muito bem, mostrando que podem atuar juntos sim no time titular do Flamengo. E o Bruno Henrique, que entrou no lugar do Gabigol, parece que voltou, né? O rei da América fez 2 gols. E agora fica essa boa dor de cabeça, vamos falar assim, para o Domenech. Como é que ele vai escalar a equipe do Flamengo quando o Gabigol estiver recuperado? Pontos negativos da partida? Bom, podemos falar primeiramente, não seria um ponto tão negativo, mas vale a pena ressaltar aqui. O Michael entrou mal na partida, muito afobado, tendo alguns problemas de fundamentos mesmo, talvez. Muito, muito apressado, não sabendo o que fazer com a bola. Então, na minha opinião, o Michael ainda precisa ser bastante lapidado. Sobre agora um problema sério mesmo, que foi o gramado, um gramado horrível, lamentável. Acabou de ter a troca do gramado, a empresa que administra o gramado do Maracanã postou várias fotos, falando que o gramado estava impecável. Bom, a gente percebeu ali claramente que teve algum filtro ali para deixar o gramado bonito, porque está mais uma vez horrível o gramado. Saía areia quando a bola quicava, quando o jogador chutava. E a bola ia quicando, a bola não rolava, ela quicava, totalmente lamentável. E sobre o gramado, é inevitável não falar que o Gabigol se machucou por causa do gramado. Ele foi pisar no gramado, a chuteira ficou presa, ele acabou torcendo o tornozelo e teve uma lesão bastante séria.
O Gabigol teve uma torção no ligamento do tornozelo, né, cara? A gente deseja recuperação rápida ao artilheiro do Flamengo. E o que muito me preocupa é que o Gabigol participou de 40% dos gols do Flamengo no ano, né? O Gabigol tem 16 gols no ano e 10 assistências. Então, é um jogador que pode não estar na sua melhor fase de fazer gol, mas o que eu sempre digo é que talvez esse ano ele tenha cansado de ser artilheiro e queira ser líder de assistência. Porque ele já foi líder, já foi artilheiro do Brasileirão 3 anos seguidos, se eu não me engano, se eu estiver errado. Vocês, por favor, me corrijam. Mas talvez agora ele queira ser líder em assistência. E talvez eu acho que com essa volta do Bruno Henrique pode dar uma tranquilizada na torcida, porque a torcida fica muito com medo de perder o Gabigol, né? Então o Bruno Henrique entrou bem. Eu acho que foi a melhor partida do Bruno Henrique nessa volta do futebol, né? Pós-pandemia, né? No esporte. Então, eu acho que o Pedro pode assumir muito bem essa vaga. E o Flamengo também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time vai pegar novamente o Atlético Paranaense, rapaz. Tá virando bons confrontos na Copa do Brasil. Ano passado, a gente lembra que o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Maracanã, já com o Jorge Jesus nos pênaltis. E teve toda aquela zoação com a comemoração do Gabigol, quando o Flamengo deixou o gramado do Maracanã. Os jogadores do Atlético ficaram fazendo referência ao Gabigol, comemoração dele. E também vai enfrentar o Atlético no fim de semana agora, o Flamengo. Igor, o que esperar para esses dois confrontos aí?
Nos últimos anos a gente está vendo bastante bons jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Como você falou, o Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil nos pênaltis no ano passado. Esse ano já tivemos, né, a Supercopa do Brasil. O Flamengo atropelou o Atlético na época ainda do Dorival e com o Jorge Jesus. Atropelou o Atlético na Supercopa. Então, assim, eu acho que as duas equipes vivem momentos diferentes do que dessa partida do início do ano. O Flamengo, agora com o Domenech, voltando a jogar um bom futebol agora, o Atlético Paranaense com o Eduardo Barros, chega motivado, classificou pela Libertadores, né, para as oitavas de final da Libertadores, assim como o Flamengo também. Então, o Eduardo Barros, que é um interino que aparece com bastante frequência nesse time do Atlético, que costuma fazer até alguns jogos interessantes, bons trabalhos, é o candidato a ser efetivado como treinador principal do Atlético. Então, eu acho que vai ser confrontos interessantes. Acho o Flamengo bastante favorito, assim, comparado ao ano passado, né? O confronto do ano passado, onde o Atlético vinha bem com aquele timaço ainda de Bruno Guimarães, Rony, enfim. Mas eu acho que o Flamengo é mais favorito do que o ano passado. Mas eu acho que vão ser dois jogos bastante interessantes. O Eduardo Barros parece que achou um meio campo ali, achou peças, nomes que a gente não estava acostumado a ouvir, que vem fazendo gol, o Christian, o Fabinho, que vem sendo titular, e decidiram até jogos agora na Libertadores, e vão ser confrontos muito bons. E nesse jogo do final de semana tem tudo para ser um jogo interessante, duas equipes com desgaste, né, pela partida do meio de semana da Libertadores, mas vão ser jogos bastante interessantes.
É, sobre esse confronto, como o Igor falou, teve ótimos confrontos nos últimos anos. A eliminação do ano passado do Flamengo para o Atlético, agora o atropelo do Flamengo na Supercopa. Mas sobre esse confronto, só vai alertar um negócio. O Flamengo que enfrentou o Atlético no ano passado era um Flamengo totalmente... não vou falar similar com o Flamengo atual, mas vou falar parecido com o Flamengo um pouquinho atrás, quando o Domenech chegou, porque era o começo de trabalho também do Jorge Jesus. Então não era um Flamengo totalmente já aquele Flamengo que a gente conhecia, do Flamengo 2019 mesmo. E o Flamengo de 2020 também do começo não é o Flamengo de agora também. Era um Flamengo de Jorge Jesus já montado, todo certinho. O Flamengo está se desenvolvendo para talvez chegar ao nível do Flamengo 2019 ou talvez até superar. E o Atlético também vem bem renovado para a partida. Começou o ano com o Dorival Júnior, que na minha opinião é um treinador que tem prazo de validade. São esses treinadores brasileiros que não conseguem emplacar um bom trabalho. São treinadores que conseguem emplacar um bom trabalho em curto prazo, não a longo prazo. Então o Atlético está com o Eduardo Barros, o auxiliar, que é aquele negócio, auxiliar, conhece o elenco e tal. E ele tem feito algumas boas mudanças, o Atlético tem voltado a render. Então tem tudo aí para render dois ótimos confrontos. Não vejo que muita gente já está vendo o Flamengo como favorito no confronto, já passou. Eu não vejo que o Flamengo já está classificado, vai ter dois confrontos bem difíceis pela frente, principalmente na Arena da Baixada, que todo mundo sabe que tem a grama superficial. Então pode ser também um fator a mais aí para dificultar a partida para o rubro-negro carioca.
Lembrando que o Flamengo está a um empate de se classificar em primeiro, né, no grupo, na Libertadores, já está classificado para a próxima fase, mas está a um empate de classificar em primeiro lugar e vai decidir o jogo contra o Atlético no Maracanã. Então o Flamengo vai decidir em casa, então acho que é um ponto forte para o Flamengo. Mas chega de falar de Flamengo, vamos falar do gigante da colina, o Vasco da Gama. Para todos os adeptos do ramonismo, amém, o Vascão tá tentando contratar o ponta Latif Blessing, eu não sei se é assim que se pronuncia, gente, desculpa, se não for, peço perdão ao Latif que tá ouvindo a gente aí, lá dos Los Angeles, mas parece que o cara é ponta e vai jogar como lateral. Explica aí, Zé, pra gente, o que que é isso, cara, essa confusão aí?
Exatamente, Carlos, sobre o Latif Blessing também, não sei se é assim que se pronuncia, peço perdão a ele, que com certeza está nos ouvindo. Ele é um ganês do Los Angeles FC. Ele é um ponta de origem, porém, ele atualmente joga de lateral no time estadunidense, sendo que ele já jogou de meio campo. Curiosamente, ele joga nas três posições que o Vasco busca reforçar. O Vasco está no mercado atrás de um atacante, de um meio campo e de um lateral. Não é segredo para ninguém, a gente até já debateu aqui que o Vasco sente muito a falta do Benítez e do Cano quando eles saem do time titular. Então, mas é preciso realmente que o Vasco vá no mercado para contratar jogadores para essas posições. Sobre o Latif, eu acho que é uma aposta, é uma boa aposta do departamento vascaíno. Só mostra que o departamento de futebol está trabalhando atrás de possíveis promessas que possam render. Ele viria por empréstimo de um ano, porque ele está com um problema familiar, porque a esposa dele não conseguiu visto para morar nos Estados Unidos, então ele está insatisfeito com isso, quer deixar o Los Angeles FC. Mas vou deixar aqui o meu elogio para o departamento vascaíno, porque está explorando mercados alternativos, vamos falar assim, no caso a MLS, que é o Campeonato Nacional dos Estados Unidos, e isso também deveria impulsionar a busca de promessas nesses mercados alternativos por parte dos clubes brasileiros. Temos também muitos jovens espalhados na América do Sul, talentosíssimos, que não tem a mesma visibilidade que tem um campeonato brasileiro. Temos também jovens do continente africano. Posso citar aqui uma joia angolana, o Zito Luvumbo, que atualmente joga no Cagliari. E eu espero, pelo menos, que essa aposta do Vasco dê certo e que mude essa característica do futebol brasileiro só contratar jogadores conhecidos daqui ou que jogam em grandes polos. Essa questão de apostar em mercados alternativos já aconteceu, por exemplo, até com o Sampaoli. Ele trouxe o Soteldo, se não me engano, da Universidade do Chile para o Santos, e hoje é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Ele também trouxe o Franco para o Atlético, que está fazendo um excelente campeonato. Podemos também citar aqui o caso do Alphonso Davies, que é do Bayern de Munique, saiu da MLS, um canadense. Então, são mercados alternativos que têm grandes promessas, que podem... É, obviamente, a MLS já tem uma visibilidade maior que os outros campeonatos que eu citei. Porém, essa contratação do Vasco, caso venha dar certo, tomara que impulsione as equipes brasileiras a buscar jogadores nesses mercados alternativos com menor visibilidade.
É, e o Vasco também corre risco de perder o Bruno César. Né? O Bruno César aparentemente está indo para outro time de Portugal, se não me engano, é o quarto time de Portugal que ele vai. É quase um português, Bruno César. E aí, Igor, é verdade isso aí, cara?
É verdade. O clube de Portugal chegou com uma proposta de empréstimo que agradou demais o Bruno César, seu empresário, seu staff. Ele que vai, como você disse, quarto clube de Portugal. Ele passou pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Estoril. E ele, agradou, ele quer voltar ao futebol europeu. O Bruno César, que não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Santo André, que teve no Corinthians, até no próprio Sporting, onde ele foi bem, que eu acho que era aquele jogador que o Vasco gostaria de contar. O Bruno César acabou não agregando no elenco. Era um possível substituto, reserva imediato ali pro Benítez, nas partidas que o Benítez não conseguia se jogar e acabou não conseguindo desempenhar essa função, jogou muito mal quando foi utilizado o Bruno César, fez apenas 4 gols com a camisa do Vasco e agora ele quer voltar ao futebol europeu, é uma equipe da segunda divisão do futebol português, o Penafiel, é meio de tabela ali da segunda divisão, então assim, não deve ter grandes pretensões na temporada, mas é bom para ele voltar a jogar, é um país que ele se sente bem, é um país que ele consegue se sentir em casa e talvez retome a confiança e volte pro Vasco ao fim do empréstimo um jogador melhor do que tá indo.
É verdade que a torcida do Vasco não tá muito feliz com o Bruno César e talvez possa até ser uma boa para ele recuperar, quem sabe, aquele bom futebol que ele apresentou nos times que a gente passou antes do Vasco. Mas a verdade é que esse fim de semana o Vasco enfrenta o Galo Doido, o líder do campeonato Atlético Mineiro. Olha, eu realmente espero que o Vasco jogue bola, porque senão, amigo, vai dar problema pro Vasco lá, não é isso, Zé?
É, essa realmente é a pedreira dos times cariocas no final de semana. Acho que o Vasco vai ter o confronto mais difícil de todos os times cariocas no final de semana. Vai pegar o Galo, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli no Mineirão, domingo às 8h30 da noite. O Vasco não vem numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro, teve alguns tropeços nos últimos jogos. Evidentemente, acho que o torcedor vasqueiro acabou se empolgando com o ramonismo. E se não vier com um esquema de jogo claro, talvez até um pouco menos agressivo na sua pressão, se esperar um pouco mais do time do Atlético, não, obviamente, ficar todo na retranca, mas, sim, tem que pressionar um pouco, tem que subir um pouco a marcação, mas talvez, sem ser tão agressivo assim, o Vasco pode, talvez, surpreender o Atlético, se estiver defensivo consistente na defesa e souber aproveitar as chances e ser efetivo no seu ataque, se conseguir proporcionar muita verticalidade, pode talvez superar o líder do campeonato, o Atlético, no Mineirão. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil e o Vasco vai ter que redobrar ainda mais sua atenção nos últimos jogos para sair do Mineirão com 3 pontos.
É, como você falou, vai ser a partida mais difícil, a grande pedreira da rodada para os times do Rio. O Vasco começou o campeonato muito bem, né? Com o ramonismo, com a liderança, e agora teve apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, foi na partida contra o Botafogo, no 3-2, logo depois foi eliminado na Copa do Brasil. Então o Vasco já está um tempo sem vencer, não está conseguindo repetir as boas atuações, muito pela falta de elenco. Nas partidas que o Benítez não consegue jogar, o Vasco sente demais esse poder de criação. Não está conseguindo repetir, nem o sistema defensivo está conseguindo repetir as boas atuações. O Ricardo Graça está fazendo uma falta enorme nessa defesa do Vasco. Apesar do Miranda ser um bom jogador, o entrosamento do Ricardo Graça com o Castan, que deu tanto certo no início do campeonato, que a equipe ficou tantos jogos sem sofrer gols, tomou o gol do Botafogo, tomou o gol do Vasco, tomou o gol do Bragantino. Então, é para ficar de olho, porque o Vasco fez muito bem seu papel quando estava bem, conseguiu somar os pontos no início do campeonato na principal briga do Vasco, provavelmente, que antes de começar o campeonato era contra o rebaixamento, né? Os 3 clubes do Rio infelizmente, estão vivendo essa situação. E o Vasco e o Fluminense conseguiram somar esses pontos nas partidas que jogaram bem. E o Botafogo está na situação que está justamente por não conseguir, tomando empates no fim. Então o Vasco aproveitou bem esse momento, mas precisa repetir as boas atuações, senão vai ter crise, o Ramon vai ficar pressionado. É um treinador inexperiente, não sabe lidar ainda com vestiário contra, torcida contra, então o Vasco precisa voltar a vencer, mas acho difícil que seja nessa partida justamente contra o Atlético Mineiro lá, o Atlético Mineiro com muitas peças boas, jogadores muito rápidos, Keno numa grande fase, com dois jogos seguidos fazendo 3 gols, então tem o Marrone, né, que lei do ex, que no Brasil costuma não falhar, então uma partida bem difícil pro Vasco, que tá precisando retomar o caminho das vitórias.
Pois é, cara, a lei do ex nunca falha e muito me preocupa esse confronto do Vasco contra o Atlético Mineiro. Mas nós chegamos ao final de mais um pontapé inicial de sexta num calor de 40 graus. Então vamos aos recados finais dos nossos comentaristas, começando pelo Zé. Fala, Zé, seu comentário final aí pra galera.
Fala, Carlos. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado também à companhia do Carlos, à companhia do Igor. Obrigado também ao professor Gabriel pela oportunidade que ele dá pra gente. E agora, sextou, pessoal, vamos todos aí curtir com moderação e sempre com muita responsabilidade. Agora vamos também esperar aí os confrontos para comentarmos na próxima segunda-feira no pontapé inicial.
E agora, meu querido amigo Igor, vai dar o recadinho final dele. Fala aí, Igor.
Queria deixar aqui meus agradecimentos aos nossos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Agradecer ao Carlos, ao José, fizemos um programa muito bom. Então, foi um prazer estar aqui novamente. Obrigado ao Gabriel pela oportunidade. É um prazer. E como o José falou, vamos esperar como é que vai ser esse final de semana. Jogos bastante interessantes. E na semana que vem tem o pontapé inicial de novo. E é um prazer. Obrigado e até a próxima. Um abraço.
É isso. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de rádio aqui que participaram comigo aqui do programa. Muito obrigado também ao professor Gabriel Colares por essa experiência, por essa oportunidade que você tem dado para a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, audioativo.eco. E é isso. Vamos sextar com responsabilidade e moderação. Esperamos segunda-feira, o pontapé de segunda, com os times cariocas vencendo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.